Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 11. O sutil e ambicioso objetivo do pecado através do pecado. Nos capítulos anteriores, foi visto que o termo pecado é usado nas Escrituras de forma múltipla e, assim, ele pode ser usado no mínimo para os seguintes aspectos. 1. O pecado como um potencial de mal, mesmo antes de ser praticado. 2. O pecado como uma tentação para que o mal seja praticado. 3. O pecado como uma injustiça, sendo que toda injustiça é pecado. 4. O pecado atuante na própria prática de um pecado. 5. O pecado atuante por meio das consequências derivadas ou resultantes da prática de um pecado. 6. O pecado tentando atuar mesmo depois que as consequências de uma prática de pecado já foram tratadas ou solucionadas. O uso do termo pecado nas Escrituras para as múltiplas variações de suas proposições e atuações pode representar uma grande vantagem na abordagem dos temas relacionados a ele, pois o agrupamento sob um mesmo termo da vasta amplitude do que está associado ao pecado permite a obtenção de uma perspectiva mais completa, detalhada e objetiva sobre o pecado. Contudo, conhecer somente o que está compreendido sob o conceito múltiplo do pecado ainda pode não contemplar a exposição clara do que o pecado almeja atingir. Estar informado sobre as múltiplas facetas do pecado facilita a percepção de como ele procura atuar e como procura imputar aos seres humanos a adesão a ele e ao conjunto de consequências que derivam da sua atuação, mas os principais pontos a serem desvendados ainda continuam sendo os propósitos que estão por trás da atuação do pecado. E a ação do Espírito Santo de convencer o mundo sobre o pecado certamente também engloba a exposição do âmago ou das características centrais do pecado, pois esta ação não iria se privar de desnudar as principais finalidades que o mal visa atingir através da atuação do pecado. Quando uma pessoa começa a observar nas Escrituras de forma mais ampla e profunda o que é o pecado, ela perceberá que o mal mais profundo do pecado não está somente naquilo que o pecado propõe que seja feito, mas está naquilo que o mal almeja alcançar por meio do pecado. O que o pecado oferece e propõe às pessoas é muito diferente do que aquilo que ele almeja alcançar em relação às pessoas. O que o pecado oferece e propõe é um artifício sutil e vil para mascarar o que o mal realmente visa atingir. O pecado não é uma mera proposta de prática de um ato maligno isolado, de uma prática de uma mera transgressão ou de uma injustiça, e nem visa somente trazer alguns poucos prejuízos às pessoas. O pecado é o meio pelo qual o mal procura estabelecer os seus mais profundos objetivos em relação às pessoas a quem ele procura enredar. O pecado é uma ferramenta pela qual os poderes das trevas procuram estabelecer o seu domínio sobre as pessoas. Uma das razões pelas quais os poderes das trevas são tão ávidos para associar o pecado ao maior número possível de pessoas também se dá ao fato de o pecado poder ser comparado, em alguns sentidos, com uma semente. A semente é um dos aspectos mais valiosos para a manutenção de muitos tipos de atuação. Através das sementes, um semeador pode colher uma multiplicação de frutos para realizar uma diversidade de outros objetivos com aquilo que for colhido. Por outro lado, se uma semente não puder ser semeada, o semeador também não tem a colheita para realizar outros propósitos que ele visa atingir, levando-o a uma condição cada vez mais privada e restrita de atuação. Assim, se todas as pessoas sempre confiassem em Cristo, a própria instrução de Cristo lhes orientaria a não darem espaço à semeadura do mal em suas vidas, o que também faria com que o mal perdesse espaço de atuação entre os seres humanos. Não havendo semeadura do pecado, o mal também fica desprovido da colheita que lhe fortalece para multiplicar a sua atuação entre os seres humanos. Usando ainda outra maneira para expressar a ideia de semeadura e colheita relacionada ao pecado, pode ser observado nas Escrituras também o princípio referente ao salário que é requerido ou devido por algum ato, conforme abaixo. Romanos 6, 23, a. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é também um meio pelo qual um salário específico pode ser obtido, e os poderes das trevas são ávidos para conquistar o crédito deste salário, visto que por meio da dívida deste salário ele procura imputar o seu domínio sobre as pessoas. O pecado não almeja levar um indivíduo a um mero tropeço ou a uma mera prática de uma transgressão para que a pessoa experimente somente as consequências do delito específico. O pecado, quando se apresenta, vem acompanhado de uma intenção que visa impor um jugo pesado e de longo prazo sobre a pessoa a quem ele se apresenta. O termo jugo, citado nas Escrituras, está relacionado a uma canga que une animais de carga para que estes andem em conjunto enquanto realizam um trabalho sob a direção daquele que lhes coloca o jugo, como, por exemplo, uma dupla de bois unida para tracionar um arado. E ainda outra característica inerente a alguns tipos de jugo é que uma vez que eles estão postos sobre algo ou alguém, eles dificilmente podem ser removidos por aquilo ou aqueles sobre os quais eles foram colocados. Por isso, quando as Escrituras descrevem o pecado, elas também apresentam o pecado com o poder de impor um jugo que pode vir a ser colocado sobre a vida daquelas pessoas que passam a se alinhar e enquadrar nas situações que concedem as devidas condições para que um jugo impróprio lhes seja colocado, e do qual passam a ficar escravizadas. O pecado, por si só, como um mero potencial do mal, não gera dano a uma pessoa. Entretanto, uma vez que é dado espaço ao pecado para atuar, ele almeja uma alta posição na vida de uma pessoa. O pecado almeja reinar sobre todos os atos daqueles que se sujeitam ao seu jugo, procurando impor-lhes uma carga cada vez mais intensa e por um tempo cada vez mais longo, e, se possível, inclusive para a eternidade. O que o pecado almeja por trás de qualquer ação que ele venha propor é a sujeição daqueles que o praticam aos poderes do mal, os quais, por sua vez, usam do pecado como um meio para reinar ou dominar aqueles que se submetem ao pecado. O que o pecado almeja é a subjugação das pessoas ao seu domínio para que elas passem a ser servas dele, mas principalmente para que passem a estar sujeitas aos poderes do mal ou ao trono da iniquidade que se utilizam do pecado para estender o seu raio de ação. O pecado não atua sozinho e tem relações estreitas com os poderes que se opõem ao verdadeiro bem de um ser humano, e, também por isto, deve ser evitado e resistido apropriadamente, conforme está instruído no texto a seguir. Romanos 6, 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A expressão reinar, usada como referência a uma capacidade de atuação do pecado, é mais uma indicação de que o pecado, no sentido singular ou global do termo, não se restringe somente ao ato de uma prática de uma transgressão. A palavra reinar, usada de forma associada à atuação do pecado, tem a raiz na mesma palavra reino utilizada tanto para os reinos terrenos como para o reino de Deus, mostrando que também existe um conjunto de poderes do mal e cujo trono está baseado na iniquidade, no pecado e na morte que eles procuram reproduzir. Salmos 94, 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Os poderes das trevas se valem do pecado para tentar gerar escravidão para a morte e se valem das ações da morte ou do temor a ela para tentar intensificar ainda mais a posição do pecado. O pecado e a morte trabalham um em prol do outro quando lhes é dado espaço para atuarem. O pecado é um meio pelo qual as mais vis cargas e as maiores dívidas que existem no universo podem vir a ser atribuídas à vida daqueles que se rendem e permanecem sob o jugo do pecado. Romanos 5, 21a. A fim de que, como o pecado reinou pela morte. Tiago 1, 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. Ainda outro aspecto que também é interessante ser observado no contexto deste capítulo é que a morte a qual as Escrituras fazem referências em relação ao pecado não é, em primeira instância, a morte física, mas a posição em que uma pessoa se encontra em relação ao pecado e em relação a Deus. Dependendo do nível de escravidão de uma pessoa em relação ao pecado, ela já é considerada como uma pessoa que está em condição de morte, mesmo que ainda não tenha experimentado a morte natural. A morte que o pecado tenta causar, em primeira instância, nem sempre é a morte natural, mas é a condição da pessoa estar sujeita a um impedimento que procura se interpor no relacionamento adequado dela com a única fonte de novidade de vida eterna. Uma vida que não produz nada que seja útil para os tempos eternos, pelo fato de não receber novidade de vida celestial da fonte verdadeira e eterna, é considerada nas Escrituras como uma existência sob um tipo de estado de morte. As Escrituras nos ensinam que para Deus, a ausência da vida que é de acordo com a vontade celestial já é um estado de morte. E é isto que o pecado introduziu na vida natural dos seres humanos quando ele foi praticado pela primeira vez pela raça humana e quando todas as outras pessoas também ficaram sujeitas a esta mesma maneira de viver. A ausência da comunhão com Deus e com as suas instruções, e em vez disso, a sujeição a direções meramente carnais ou aos poderes das trevas, expressa uma vida sem vida ou uma vida debaixo do reinado da morte. Ainda que um indivíduo tenha vida física ou natural intensa ou vigorosa, ele pode estar sujeito a uma condição considerada pelo Senhor como um estado privado da vida mais sublime que o Senhor oferece a todos mediante o seu Evangelho, aspecto que encontra-se descrito de forma explícita no texto abaixo e que faz a menção do tipo de vida infrutuosa da qual o Senhor liberta todo aquele que recebe a salvação eterna oferecida por ele a partir do reino celestial. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Os delitos e pecados podem se tornar caminhos pelos quais uma pessoa se mostra muito ativa ou podem se tornar em trajetórias pelas quais um indivíduo chega a pensar que está usufruindo a vida que lhe é concedida na terra, mas ressaltamos mais uma vez que diante de Deus, estas ações estão associadas ao estado ou ao caminho de morte e não de verdadeira liberdade e vida. O pecado pode tentar se mostrar com aparências aprazíveis ou mediante atrativas paixões, mas uma proposição dele nunca vem separada de outros intentos, pois o pecado continua sendo sempre o aguilhão da morte que objetiva ferir, subjugar e, por fim, destruir a vida daquele que se sujeita ao seu domínio. As proposições ou instruções para que uma pessoa cida a algum pecado específico, ou a algum pecado no sentido plural da palavra, são conselhos vise que têm embutido neles um objetivo de fazer com que uma pessoa venha adentrar de forma mais aprofundada no pecado no sentido global, no sentido singular do pecado. As proposições do pecado, por mais glamurosas que possam se apresentar, na sequência visam sujeitar as pessoas ao domínio pesado e perverso dos poderes das trevas. Apesar do entendimento sobre o pecado não ser necessariamente prazeroso, diferenciar os principais propósitos do pecado das principais formas de sua atuação pode ser muito significativo para uma atitude ainda mais firme para resistir o pecado, pois o mero desprezo do entendimento sobre estas diferenciações não ajudará as pessoas a evitarem o pecado. Conforme já foi comentado anteriormente, a ignorância sobre o pecado é uma das maiores causas da propagação do pecado. O fato de uma pessoa cometer um pecado debaixo de ignorância, não a exime de ser vitimada pelas consequências que o pecado tenta imputar por meio de um jugo de escravidão. Assim como a ignorância sobre a lei da gravidade não protege uma criança em caso de uma queda ou se ela pular de um lugar alto, assim também a ignorância deliberada sobre o pecado, seus objetivos e seus efeitos não representa uma garantia para as pessoas contra as duras consequências do pecado. Portanto, compreender os aspectos das distintas facetas da atuação do pecado, conjuntamente com os principais objetivos do pecado, permite abordar o tema do pecado e de como lidar com ele de uma maneira mais ampla e objetiva para que ele não continue a reinar sobre a vida das pessoas que não querem mais estar sujeitas a ele. Romanos 6:6b. E não sirvamos o pecado como escravos. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O convencimento sobre o pecado, assim como sobre os seus objetivos, quando realizado pelo Espírito Santo e pelas Escrituras, visa expor a sutileza da malignidade do pecado em todas as suas partes a fim de que a necessidade da provisão da justiça de Deus para livrar as pessoas dos alvos mais cruéis do mal fique também sobremaneira evidenciada. O fardo pesado que as pessoas recebem como consequência da sujeição ao pecado ou porque incorreram na prática de uma transgressão não precisa ser o seu destino ou o seu estágio final. Se elas, mediante a fé, tão somente buscarem aquele que através da sua justiça venceu o pecado e a morte, e é poderoso para libertar a todos que estão debaixo de fardos pesados, a saber, o Senhor Jesus Cristo, elas podem também experimentar a salvação celestial e a novidade de vida que o Senhor lhes oferece. Para aqueles que estão em Cristo Jesus e em sua justiça, o propósito sutil do pecado de subjugar e manter as pessoas sob seu domínio não consegue mais se manter oculto e nem consegue mais manter o seu estado de dominação. Mateus 11:27-30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.